temos. A gente sempre tem um alertinho ou outro, uhum, né? Mas a gente está checando ainda, ver se sim, confirma ou não.
E serviço, meu amigo?
Serviço. Hoje o Hospital São Lucas da PUC vai restringir os atendimentos na emergência SUS. São obras com previsão de durarem 10 meses. Então, de hoje em diante, o serviço vai atender apenas casos encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre. Os 10 leitos da emergência vão funcionar exclusivamente para pacientes enviados pela rede municipal. O atendimento por demanda espontânea ficará restrito a casos com risco de morte. A orientação é para que a população procure outras instituições de saúde. É um alerta que até o São Lucas da PUC já estava informando já há alguns dias. Então, de hoje, iniciam essas obras naquele setor, causando então essa restrição. Tinha aquele sempre serviço que a gente sempre fala, que começou aqueles trabalhos de estoque das farmácias distritais, uhum, distritais, né? Aqui é hoje e amanhã. A farmácia que vai ficar fechada é a farmácia distrital Santa Marta, na rua Capitão Montanha, número 27, no Centro Histórico. Não vai atender o público nessas datas, porque a equipe vai estar fazendo justamente os inventários, né? Faz parte da exigência fazer o inventário anual, né, dos medicamentos. Então, hoje e amanhã, terça e quarta, não abre a distrital Santa Marta. Deve-se procurar outras farmácias distritais, né, ou onde haja, né, a distribuição dos medicamentos. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que é isso, Drago. É isso. Ah, não, tem problema de falta d'água hoje aqui em Porto Alegre. Moradores de dois bairros da zona sul da capital, são dois serviços programados pelo DEMAI, um deles no bairro Glória, a substituição de um transformador na estação de bombeamento de água tratada Glorinha. Então, parte dos moradores do bairro Glória podem ficar sem água entre 8 da manhã. Previsão é de retomada do abastecimento durante a noite. E no bairro Teresópolis será feita manutenção na rede da Avenida Teresópolis, deixando também parte do bairro Teresópolis sem água. Serviço inicia às 9 da manhã, com restabelecimento no início da noite, conforme nos repassa aqui o DEMAI.
Maravilha, gostei, meu amigo, seria isso?
Ontem esteve aqui no Bom Dia Segunda-feira, na apresentação do nosso colega Frederico Feijó e produção do Douglas Weber, o grupo Passiones. Perguntaram por ti, cantaram música italiana, fiquei bem faceiro, gravei legal, eles aqui, postei, trouxe eles aqui na redação para conhecer, visitaram ali as rádios ali no terceiro andar, né? Não só a Gaúcha, que o estúdio fica aí embaixo no terceiro andar, como também ali os estúdios da 92, da Atlântida, da CBN, da 102, vieram aqui e perguntaram muito por ti, né? Que acompanham bastante também. Pô, o Marcelo legal, Drago, cara, no Bom Dia Segunda-feira, no Madrugada Gaúcha. E faltou tu, ganhei uma cuia, ganhei bonezinho deles, o Fred tia, também.
Tava aí,
fizemos muitos vídeos e fotos, ficaram bem faceiros. E disseram que quando quiser, eles vieram especialmente de Serafina Correia aqui pro programa.
Uhum.
E foi muito legal.
Pô, que bom. Sabe que tu já estuda, né? Eu vou ter que começar, já tô vendo aí, estudar italiano, não tem jeito não, né? Porque a gente começa, a Itália é muito importante, até agora mesmo, começando aqui um ouvinte nosso, um amigo e um cara que eu me inspiro, é o professor Marcelo Vargas, que é sommelier, consultor de vinhos, e ele é um dos embaixadores da Itália aqui no Brasil, assim, relacionada à gastronomia e vinhos. O Marcelo Vargas. E daí eu fui em alguns eventos, né, de vinhos italianos, gastronomia, e eu entendi um pouco. Obviamente, como eu tenho ido bastante, tu começa a compreender, né? Mas falar, claro que nada, zero, né, de comunicação falada. Mas consegui entender, pelo menos. E tu começa a sentir uma falta, né, de começar, pelo menos, ter algumas bases, né, de conversação. Claro, aquele italiano que vem seguido o Brasil já nos entende mais, né? Mas como nesse evento vem vários italianos, vem um consul da Itália que não visita muito o Brasil, não tem essa conversação, né? Ou ele fala em italiano ou em inglês, né? Então foi bem difícil alguns momentos ali minha comunicação. Então sou obrigado a começar a estudar um pouco mais italiano, meu professor.
Eu acho que o italiano, todo mundo deve aprender italiano, porque eu sou apaixonado pela língua italiana, então eu recomendo que bem que as pessoas podem fazer, sim, estudar o idioma mais lindo do mundo.
Se tu não me der aula, nós vamos conversar em italiano, não?
Sim.
Né?
Sim.
Bom, ensinamos o Luquinhas ali, vamos conversar em italiano algumas coisas, né? Para praticar, porque a língua é prática, né? A língua nova tem que ser praticada, senão tu esquece, né?
Andiamo a chiacchierare em italiano. Chiacchierare é um bate-papo.
Ah, como é que é?
Chiacchierare.
Chiacchierare. Chiacchierare.
Mas peguei logo a mais complicada.
É, não, tu quer me ralar, né?
Parleremo em italiano, parlare mais fácil.
Tu viu que eu não arrego, né? Não sou, não arrego, quero nem saber, não arrego. Não interessa se o microfone ligado aqui, eu vou embora, vamos embora.
Vamos no parlare, então, andiamo então, a parlare, parlare em italiano.
Aí, tu tem uma boa pronúncia boa.
É, que o chiacchierare é bate-papo,
sim,
né? Papura.
Tu até pode me dar umas dicas, mas tu vai me ajudar muito mais a corrigir a minha pronúncia. Isso sim, a vá pronúncia bem. Que é exatamente isso. E te levar nos eventos civis aí, italianos, aí tu vai conversar, vai ser meu tradutor.
É, bom.
Vou te levar como tradutor. Como tradutor, né?
Vou entrar nessas boquinhas.
Vai ter que aprender, porque os baroldos primitivos, né? A gente estuda, né, desde o norte ao sul da Itália, né, Sicília, Toscana e assim, vamos embora, né, porque realmente o país todo é um país muito gastronômico, né, Gossi? É um país muito famoso, né, pela sua gastronomia e também pelos seus vinhos, fora, é claro, a paixão por carros e outras situações que tem em Itália.
Il vino rosso, vino bianco.
Isso aí, viu? Ah. E eu estive pesquisando em termos de quilômetro. A Itália é um pouquinho maior só que o Sul, tá? Mas não é muita coisa não, tá? É algumas dezenas de quilômetros, um pouco maior que o Sul. É praticamente, o nosso estado, a Itália é praticamente o tamanho do Rio Grande do Sul. Uhum. É um pouco mais esguia, né? Comprida, né?
Não, mas parece, né?
Não parece.
Ela cabe dentro de Minas Gerais.
Isso, para ter uma ideia.
As pessoas... Não, é inacreditável, né?
É inacreditável.
E ser tão rica, né?
Sim, não. E ela é muito diferente, assim, é tipo o Brasil, tá? Do Sul, né? Sul, centro e norte, é impressionante a diferença de cultura, de visão de vida, de mundo, até porque muitas guerras naquela região, né, dos séculos atrás, né, também cunharam os povos das regiões diferentes da Itália. Então as culturas são muito influenciadas por essas dominações do passado. Gosto, é muito interessante isso, por isso a diferença tão grande de sul, norte, né, e centro da Itália. É algo realmente, nós não tivemos isso, né, de guerras, dominações, mas somos um país também muito diferente, apesar do tamanho do Brasil ser gigante, né.
Esse gigantismo do Brasil que pega, né?
É muito grande, né?
Olha só, a Itália cabe dentro de Minas Gerais, isso a gente não consegue entender. Não, o cérebro não absorve.
E tu sabe que tanto Portugal, principalmente Portugal, Espanha, Itália e França estão assim, ó, muito interessados no Brasil, porque por ser um país continental e está mudando a forma de consumo, principalmente na região da região do Japão, da China, né? Nessa região oriental, assim, está mudando muito o consumo e eles estão produzindo também e estão começando a perder espaço. Então, o Brasil é a bola da vez, como se diz, sabia? A bola da vez na questão do consumo de vinhos, né? Então, esses países estão vindo com tudo para tentar ocupar esse espaço aqui no nosso país, até porque o consumo do país é muito baixo ainda, está em torno de 1,8 litros per capita ano, Brasil como um todo, né? Tu pega a Itália, né, é quase 60 litros per capita, para ter uma ideia, né? Então, olha a diferença, né? Então, estão muito focados no Brasil, por isso tantos eventos, degustações, né, da Itália, de Portugal, Espanha, aqui no país, para tentar conquistar esse mercado com você.
As coisas que me fazem muito bem e que eu gostaria que todo mundo vivesse a emoção, justamente são essas que eu falo aqui com frequência: estudar italiano e estar numa quadra de escola de samba. São coisas que depois que tu começa, tu não quer parar mais.
Mas tu também só quer coisa boa, né, tio? Só quer melzinho na chupeta,
mas
né?
É que escola de samba ainda tem muito preconceito, né? Então,
eu sei.
Tenho certeza que deve ter gente falando mal aí já.
E uma coisa... do carnaval em cima de tudo que envolve, né, essa manifestação popular, cultural aqui no nosso estado, no Brasil como no nosso estado, envolvendo as periferias, os trabalhos aí sociais dentro das escolas de samba com as crianças, em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre e outros municípios também. Então a gente tem trabalhado aos poucos isso e mostrado que principalmente os últimos desfiles, os últimos anos no Porto Seco principalmente, tem sido, por mais seja longe, ainda precisa de estrutura, né, uma situação um pouco mais definida, transporte, mas tem sido eventos muito bem organizados, sem situações que envolvam segurança, né, é muito legal isso, tá? Tem sido eventos assim que tem conquistado, né, outras camadas da sociedade também. Então por isso a gente tem dado tanto destaque aqui pro trabalho das escolas de samba, da comunidade em si, em relação ao samba aqui do nosso estado.
É verdade. Então, eu estava lá, como eu disse, eu estava lá sábado acompanhando ali a quantidade de coisas que estava acontecendo ali no Imperadores. Tinha um almoço também para o pessoal, para o pessoal que estava fazendo oficina. Ah, muito, muito legal. Eu saí de lá de noite, só ali sentadinho, acompanhando, conversando com o pessoal. Claro, pegando algumas informações, né? A gente está ali também no, dentro de um processo jornalístico. Sem dúvida, também, né? Claro. Que o Imperadores lançou um enredo dia 3. Eu já sei o que é, né? Não é segredo ainda, mas que a gente vai preparar uma matéria bem bacana para o lançamento no dia 3, para os Imperadores buscar o tricampeonato. E, né, a intenção é um enredo para buscar o tricampeonato. Então, é um lugar que eu gosto, né, me faz bem. Eu acho que eu queria que muitas pessoas também vivessem, né? Pessoas que têm aquele preconceito, não, mas depois que vai, depois vai gostar.
Exatamente. Gosto, um abraço.
Abraço, até depois.
3:35, Gustavo Gossen, direto da nossa central de jornalismo. Buenas, Mestre Drago, Anderson na escuta, vamos que vamos trabalhando sempre, se não for pedir muito, que chegue logo a sexta-feira. Qual a sua opinião, Drago, sobre o fim da escala 6x1? Tchê, uma coisa polêmica, né? Eu tenho dois corações, na verdade, em relação a isso. Eu trabalhei muitos anos, a minha vida inteira praticamente, na escala 6x1, tá? E horas a fio, assim, não tinha. Eu sou da época que a gente não tinha uma hora muito certa para soltar. A gente tinha hora para pegar um trabalho, né? Mas o final do trabalho, ele não era muito definido. Se tinha trabalho, e eu nunca reclamei muito, vão ficar um pouco mais. Hora extra, por um bom período não tinha. Depois começou a ter, tipo assim, uma hora extra por dia, tá? Ganhava uma por dia, mas trabalhava 2-3 horas dessas, mas ganhava uma pelo menos, algo assim. Então eu sempre trabalhei até sábado, só folgava domingo, e quando folgava domingo, isso no varejo, né? Muitos anos no varejo. Depois, quando eu comecei a fazer trainee para gerente, nem domingo tinha mais. A gente trabalhava domingo até uma hora da tarde, na verdade, domingo. Então a única folga que tinha era a tarde de domingo, a única folga da semana, né? E isso, claro, te afasta muito assim da família, do teu lazer, tu tá, fica muito cansado. Depois eu fui trabalhar em rádio. Eu sou da época do rádio, que tu também, tu era neto, não tinha. Peguei uma época que tu não tinha domingo também, porque tu tinha uma folga durante a semana. E essa folga durante a semana era muito louca, né? Tinha um domingo por mês, que a gente estava quebrado, né? Vamos dizer assim. E a da semana sempre não batia com a folga da família, né? Então tinha mais essa questão também. Então eu sofri bastante, assim. Então muitas vezes eu pensei, assim, né? Em seguir na área da outra área, né? Da área mais administrativa, justamente para poder ter o final de semana, sabe? Justamente. Mas depois eu fui me apaixonando pelo que eu faço, e as coisas aqui já mudaram bastante, né? Nessas novas gestões, principalmente a gestão da Andressa. Já a escola já tinha feito alguma coisa, né? Depois a Andressa, que a gente agora tem um final de semana completo, um outro a gente tem uma folga. Então são duas folgas numa semana, né? Eu, como trabalho sábado, então é sábado para domingo e para segunda, e agora nessa semana eu tenho uma folga. Então, então aumentou duas folgas no mês, para ter uma ideia, né? Então mudou muito, tá muito bom, assim, tá? Mas é uma coisa de se pensar justamente nessa questão das pessoas terem um pouco mais de descanso, de vida, e o ser humano descansado, né? E conseguindo ter o mínimo de lazer, às vezes falta dinheiro também, mas o mínimo de lazer, contato com a família, ele produz muito mais, né? Ele produz mais, eu acho que ele trabalha mais feliz. Então essa questão, assim, que tem que ser discutida, assim, né? Justamente, mas tem que ter um tempo de adaptação para as empresas, porque as empresas não têm muito o que fazer, né? Vão ter que se adaptar à regra, à lei, sem nenhum problema, mas esse custo a mais, né? Quem vai pagar? Por isso que é importante pensar, né? Quem paga esse custo? A sociedade. Não tem jeito, não. Porque o empresário não pode fazer mágica, né? Ele não faz mágica. Se ele tem um custo a mais naquilo que ele já tem de custo, ele vai repassar esse custo, né? Para o seu negócio, ou o seu serviço, ou o seu produto. Funciona assim, né? Ele vai ter que repassar esse custo para o seu serviço ou produto, né? A sociedade está disposta a pagar esse preço? É isso aí, né? Que tem que se pensar. Mas eu acho interessante esse descanso. Eu conheço muitas profissões ainda hoje, tá? Ainda hoje, que tem uma folga durante a semana. E detalhe, pode até estar dentro da lei, tá? E a folga, quando o empregador acha que tem que dar aquela folga, na semana, é claro, um dia te dá na segunda, outro na quarta, na terça, na quinta, na sexta, te vira, né? Ele não te dá, não tem uma, a tua vida é uma confusão, e tu tem um domingo por mês para descanso. Isso sim eu acho que não é legal, né? Isso sim não é vida para ninguém. É, às vezes eu brinco, tudo bem, enquanto é novo, está iniciando a tua carreira, até jovem, a gente tem, aguenta tudo, né? Mais ou menos isso, assim, mas depois de uma certa idade, não estou dizendo idade muito avançada não, que tu precisa ter, né, um teu domingo, né, ou sábado ou domingo, quem tem um, trabalha num serviço essencial, né, tem um final de semana, no mínimo acho que dois por mês, assim, para poder ficar em casa, dormir com a família, passear, sabe, é isso, essa é a discussão, sabe, na questão social, que a gente precisa, outros países não têm essas regras, funciona bem, mas nós estamos num país ainda em desenvolvimento, né, uma democracia frágil, não vou dizer já falida não, mas é frágil, com remendos, né, que ainda está amadurecendo, é muito nova, a nossa democracia tem muita coisa a melhorar, sabe, eu acho que, então, por isso que precisam de regras mais rígidas. Então a questão da nossa CLT, do, né, das leis trabalhistas, elas são importantes, senão vira uma bagunça no país que vivemos hoje. Quem sabe no futuro essas leis possam ser mais relaxadas, né, se o país tiver mais maturidade, na minha opinião. Mas hoje, infelizmente, ainda precisamos dessas regras. Como eu sempre defendo aqui, né, o que precisa ser revisto urgente, urgente. Tá? Mas parece que essas coisas não avançam, né? Lei trabalhista, os impostos trabalhistas, na verdade, perdão, e os tributos, né, em cima dos empresários. Esses dois pontos são fundamentais, tá? O empresário que reinveste, que contrata, que paga bem, que divide lucro, ele tem que ter um benefício, e gigante, né, nos impostos que ele paga, né, no seu serviço ou seu produto, e nas leis trabalhistas também, na contrapartida. Acho que é isso, sabe? Tem que relaxar essas leis, que está demais, é muito caro, muito forte essas leis, pesa muito, tanto a trabalhista, né, para quem contrata, e principalmente a questão dos impostos em produtos e serviços, que, olha, se quase todo o setor tem uma dificuldade, porque se queira ou não queira, acaba sendo, né, tu paga imposto sobre imposto. Imposto quem produz, quando vende paga imposto, daí quem compra paga imposto, quem é o atacado geralmente vai passar o produto, paga imposto, quem compra paga imposto, quem vende para nós paga imposto, a gente paga imposto, cara, é uma tripa que não sei de onde, né, vai parar isso, né? Então o governo parece que tem um saco sem fim, né? Um saco sem fundo, como se diz. Então é muito imposto que a gente paga, e tem um poder de compra realmente muito reduzido em relação a outros países também. É isso que eu penso. Bom, agora 3 horas 42 minutos, vamos ver aqui, senão não consigo ler os recados aqui, ó. Brito de Canoas, empresário paga muito imposto para retorno nenhum, Draco. Pagar por nada. Acabei de falar sobre isso mais ou menos, né? Eu tenho uma visão em relação a isso. É bem, né, delicado realmente. Um assunto longo, tá? Olá Marcelo, tudo bem? Trilha espetacular, hein? Que maravilha. Aqui não consigo achar as músicas ruins dessa década, até porque na minha área o samba, a melhor época de grande samba, sempre também foi a década de 80 e 90, hein? Que maravilha, Drago. Aqui Otávio, fã do seu programa, ouvindo da Inglaterra. Aqui, ó, Costa Amalfitana. E uma ótima dica gastronômica para a Itália, para quem quer aproveitar muito sem gastar tanto. Olha que maravilha a dica do nosso ouvinte, Otávio. Aqui também, bom dia, Drago. Esperando para hoje à noite uma vitória do Grêmio. Cícero Giovanella de Encantado. Bom dia, Drago. Madrugada tranquila em Cacequi. Temperatura 15 graus. Alex Quartieri com a gente. Quem mandou aqui, ó. Bom dia, Juca Montenegro. Retorno da pescaria, muitos dourados. Olha que loucura, Juca. Que coisa linda isso aqui, meu amigo. Meu Deus do céu. Onde é que foi isso aqui, Juca? Ah, que linda essas fotos, hein, Juca? Ah, que loucura, tchê. Sou Daniel Marques Pedroso, da Rádio Carbonífera, onde deu para compartilhar bastante notícias nos meus canais, Drago. Da Rádio Gaúcha. É isso aí. Juntos somos fortes. Obrigado, meu amigo. Um grande abraço para ti, tá bom? Obrigado aí, mandou aqui fotos também, né, de uma situação, obrigado. Estamos juntos, aqui em Paraí 15 graus com chuva, Leonardo Bizinella, forte abraço, meu amigo. Nem vi, como é que é? Quem tá no comando, mas deve ser o Mestre Drago. Abração, meu irmão. Só essa largada já apagou as pilhas do meu radinho. Que comi hoje. Das nossas músicas, Mônica. Gostou dessa? Só pra largada já apagou a... Porque a pilha... Pô, pilha é caro, né? Tu sabia que eu achei que a pilha fosse... Não sumir, mas... Não fosse mais ser uma coisa essencial ao longo dos anos. E continua, né, cara? A pilha pro controle, pro radinho, pra não sei o que. Um monte de coisas da pilha, tia. E não é uma coisa que dura tanto, não. Até a duração, mesmo as alcalinas, tem a duração média ali. E foi, tu vai comprar as pilhas, meu Deus, leva um susto com o preço das pilhas. Ah. Bom dia, verão em São Léo, 16 graus. Boa. Houve boatos aí que eu não conseguiria emagrecer esse ano, pois podem confirmar os boatos. Iva, boa, Ivan. Eu até li, tia. Eu li já, ó. A piadinha do momento quinta série, rapaz. Então me avisou, essa é boa, tá? Tamo junto aí, Ivan. Tamo junto, essa é boa. Aqui, Drago, abraços para o meu filho Jonathan, Barão do Triunfo, Jacarisco de Tapes. Vim de Buenos Aires passar alguns dias em Porto Alegre, estou na Cidade Baixa, Carlos Sica, veterinário, estudando medicina em Buenos Aires. Carlos Sica aqui na nossa sintonia. Valeu, Carlos, muito obrigado, meu amigo. Barbaridade, quanta gente. Obrigado, pessoal. Aqui, bom dia, comandante. Abençoada terça-feira, um ótimo programa. Regis Lopes está mandando aí. Dia de Nossa Senhora do Caravaggio. Tem razão, tia, tem razão. Dia de Nossa Senhora do Caravaggio. Hoje, dia 26 de maio. Olá, Marcelo, tudo bem? Saludos desde Belo União, República Oriental do Uruguai. Sempre em La Companhia da Gaúcha, somos Mônica e José Luiz. Buena semana para todos, obrigado, meus amigos. Bom dia, amigo Drago, na escuta. Abraço, Jairo de Picada Café, obrigado, Jairo. Aqui em Uruguaiana, 15 graus, tempo tá bom pro Mocotó, César. Eu botei lá no meu Instagram, tá lá, né? Pro Mocotó, comi um Mocotó final de semana, tchê. Ovinho cozido, salsinha, o vinho que o Duda Pinto me mandou lá de Santana do Livramento. Tava bom aquele Mocotó, hein? Bom dia, trovões em Antagorda, Arossi. Obrigado, Arossi. Perder o sono tem outra perspectiva quando viciei em escutá-lo. Bom programa aqui no Uruguaiana, agora um calor abafado. Uruguaiana e seus extremos, Drago. Estamos na sintonia. Obrigado, minha amiga. Um beijão para ti, obrigado mesmo pelo carinho e pela sintonia. Bom, agora 3 horas 47 minutos. Mônica, vamos com mais uma e depois o comercial? Mais uma música chegando. Comercial, voltamos em seguida. 6:50. Essa é pra chorar no cantinho. Time pra você, de Alan Parsons Project, aqui na nossa trilha sonora. Intervalo, voltamos em seguida.
Das noivas já tá no fim e você ainda não casou? Isso se resolve com o Trilegal. São 300 mil no prêmio principal. Nessa semana também tem prêmio da pifadinha no sorteio principal. E além dos 300 mil e da pifadinha, tem mais dinheiro na premiação. Garanta o seu Trilegal. Você ajuda a pai e já pode casar com uma vida muito mais. Trilegal.
Grupo IESA apresenta BYD, a marca número 1 em vendas no Brasil, com híbridos a partir de 147.990. É a sua chance. Modelos King e Song Pro GS com taxa zero em até 36 vezes e bônus de 10 mil no seu usado. BYD, uma revolução global. Faça seu test drive na BYD IESA, a sua concessionária BYD no Rio Grande do Sul. Grupo IESA, vamos juntos.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Ricardinho lançou pro Zé Roberto, saiu o goleiro, foi driblado, a bola vem entrando, vai entrar com a bola e tudo, gol! Zé Roberto para o Brasil, no histórico dia em que o Brasil fez 200 gols, agora já 201, no dia em que o Ronaldo marcou 15 gols e é o maior goleador da história dos campeonatos mundiais.
Fica ligado, faltam só 16 dias para a Copa do Mundo aqui na Gaúcha.
Gaúcha, emissora licenciada para a transmissão da Copa do Mundo de 2026. Parceria KTO.bet.br, site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Tramontina, Lojas Benoit, Car House Hyundai, Alibem, Stock Center e Amigo. Apoio Infinity Pay.
Bed. I wanna go bury my head in your pillow.
E 54, My Brave Face pra você, Paul McCartney, aqui na nossa trilha sonora. Tá muito bom, né? Hoje tá muito bom. Quem chegou aqui no meu Instagram, Marcelo Drago Oficial, Ivan Dutra aqui mandando, né, recadinho pro quinta série. Obrigado, Ivan. Apesar de morar em Santa Maria, minha alma se encheu de melancolia ao ver a Igreja Matriz de Flores da Cunha ser devorada pelas chamas. Eu também fiquei muito triste. Eu conheço aquela igreja, fui várias vezes ali, monumento de arquitetura de mais de 100 anos, nossa solidariedade, o James Pizarro. Fiquei muito triste, James. Edson Veg, aqui em Pelotas, começou a chover, Drago, abraço, e mostrou ali, ó, pessoal, a chuva foi intensa em alguns momentos lá em Pelotas. Obrigado, Sandro Silva Cruz. Bom dia, Drago, estou ouvindo teu programa, só uma pergunta. Porque o programa só tem 2 horas de duração, né? Tipo, poderia ter umas 6. Isso daí, quero ver me aguentar 6 horas, ô Sandro. Obrigada pelo carinho. Noeli Premaor de Bento Gonçalves, chuva fraca, temperatura 15 graus. Obrigado, Noeli, aqui no meu Insta, Marcelo Drago Oficial, Alex Quartieri com a gente. Neuza Braseiro também mandando aquele beijo especial. Marcelo Duarte Oliveira com a gente também aqui curtindo a nossa madrugada. Vera Abreu mandou um beijão, obrigado Vera. Neri Dornelles, juntinha Denise Braz, que maravilha. Tudo isso aqui no meu Instagram. O Elvio Martins também, bom dia Drago, momento quinta série, hein? Obrigado Elvio, vou guardar, não vou nem ler. Susan Helena Sauer aqui no meu Instagram, na escuta, aqui na Ípica, do teu programa que adoro. Obrigado Susan, um beijo pra ti, guria. Lali Vensenfelder, chuva em Bom Princípio, 16 graus. O Lari aqui com a gente. Nosso programa é bom, Drago. Parabéns, obrigado. Obrigado pelo nosso, hein? Adoro ouvir essas coisas, tá bom? Agora, 3 horas e 56 minutos, 13h56. Você é ligado aqui na nossa programação. Obrigado pelo carinho de todos vocês que estão aqui na nossa sintonia. Três horas e 56 minutos, destaque da nossa reportagem. Empresários gaúchos destacam a importância da educação tecnológica em evento na Fiergs, que lança programa de robótica. É com você, Maria Regina Eichenberg.
Três nomes do empreendedorismo gaúcho participaram de um painel na tarde desta segunda-feira na sede da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, para destacar a importância de o Estado investir em educação com foco na tecnologia para recuperar posições nos rankings nacionais de aprendizagem e ampliar a retenção de jovens talentos. A quinta edição do evento Indecs contou com a presença dos presidentes da Fiergs, Cláudio Bier, do Conselho de Administração da Gerdau, Jorge Gerdau, e emérito do Grupo RBS, Jaime Sirotsky, para discutir as perspectivas e os desafios do setor na mesma data em que se celebra o Dia da Indústria. O encontro também serviu para marcar o lançamento oficial do projeto Educação Tecnológica para o Futuro da Indústria Gaúcha, Clubes de Robótica. Os três painelistas sublinharam a necessidade de promover a educação de qualidade, com especial atenção às novas tecnologias, para garantir o desenvolvimento do Estado nos próximos anos. Cláudio Bier destacou a urgência de se investir na formação de novos talentos para manter a vitalidade do setor industrial, que reúne cerca de 53 mil empresas e responde por 27% do Produto Interno Bruto Regional. Jaime Sirotsky observou que o ensino faz parte de um pequeno conjunto de valores que devem nortear a sociedade. O presidente emérito da RBS lembrou que a aprendizagem é ainda mais importante hoje em dia para fazer frente às transformações provocadas pela tecnologia, a exemplo da inteligência artificial. Jorge Gerdau disse que atualmente dois temas representam desafios especialmente difíceis para a comunidade empresarial. Um deles é estabelecer, no campo da educação, estruturas gerenciais que estimulem a busca da eficiência. O segundo ponto é o aumento de investimento público, além do privado, com cuidados na base da educação. A Fiergs lançou durante o evento um novo projeto destinado a levar o ensino de informática e robótica a escolas públicas em uma dezena de regiões do estado. Clubes de robótica serão formados para colocar em prática as noções de tecnologia que forem ensinadas com o uso de kits de robôs produzidos no estado. Além disso, em setembro será realizado um torneio de tecnologia envolvendo a comunidade escolar.
Muito obrigado, Maria Regina Eichenberg, aqui com a gente. Pessoal, pode mandar recado que eu vou lendo lá no meu Instagram, Marcelo Drago Oficial, aos pouquinhos também. Se eu não ler agora, eu respondo depois. Bom dia, excelente programa, Solon Armos, Menino Deus. Estamos juntos, Drago, Eugênio Construções e Jacaré, aqui em Tule, Tio Grilo de Novo Hamburgo, homens que são, né, do setor da construção, Alexandre Pintor, de General Câmara, tomando aquele cafezinho, ouvindo a Madrugada Gaúcha, começando mais um dia abençoado. Obrigado pela companhia, meu amigo. Vem aí, notícia na hora certa.
Cartórios de protesto, o jeito mais eficiente de recuperar uma dívida. Notícia na hora certa, no sinal 4 horas. Governo do Rio Grande do Sul autoriza mineração de areia em 4% da área do Guaíba. Tribunal Superior Eleitoral cria comissão especial para combater o uso ilegal de inteligência artificial nas próximas eleições. Coreia do Sul lança mísseis de curto alcance em direção ao mar e acende alerta na Coreia do Sul. Céu nublado em Porto Alegre, agora faz 16 graus. A instabilidade avança sobre o Rio Grande do Sul nesta terça-feira e há possibilidade de queda de granizo em algumas regiões do estado. Na capital, mínima de 15 e máxima de 18 graus. Com os cartórios de protesto, a cobrança de dívidas de até um ano é gratuita para o credor.
Trânsito.
Fluxo tranquilo em Porto Alegre. A IPTC não registra nenhuma ocorrência neste momento. Nas rodovias estaduais e federais, também não há reportes de acidentes ou bloqueios pelas polícias rodoviárias.
Destaque da hora.
Hospital São Lucas da PUC restringe atendimentos na emergência a partir de hoje. O motivo são obras na estrutura da emergência SUS do hospital. Com a restrição, apenas casos referenciados pela Secretaria de Saúde de Porto Alegre serão atendidos. A reforma tem previsão de iniciar em 1º de junho e terá duração de 10 meses. Durante o período, os 10 leitos da emergência estarão funcionando exclusivamente para pacientes enviados pela rede municipal. O atendimento direto por demanda espontânea será apenas a casos em que há risco de morte. O Rio Grande do Sul está sob alerta amarelo para tempestade e queda de granizo nesta terça-feira. O comunicado, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia, abrange as regiões Metropolitana, Norte, Serra, Vale do Taquari e Litoral Norte. Nestas áreas, as rajadas de vento podem chegar aos 60 km por hora e o volume de chuva aos 50 milímetros. Cartórios de protesto, o jeito mais eficiente de recuperar uma dívida. Notícia na hora certa volta na Rede Gaúcha às 5 horas. Da redação, Lucas de Oliveira.
O que um jogador precisa para ser campeão?
Ah, confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo. KTO, pode apostar.
Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPAMF 2093/2024.
Onde tem torcida, tem Claro Multi. A melhor conexão na fibra e no 5G. Por apenas R$179,90 por mês, tu leva a nova geração da fibra com 500 mega, mais Claro Pós com o 5G, que já vem com armazenamento na nuvem para não ocupar a memória do celular. O melhor conteúdo com a melhor conexão, jogando no mesmo time. Onde tem torcida, tem Claro. Vá até uma loja ou assine pelo site. Consulte condições de aquisição.
O mês das noivas já tá no fim e você ainda não casou? Isso se resolve com o Trilegal. São 300 mil no prêmio principal. Nessa semana também tem prêmio da pifadinha no sorteio principal. E além dos 300 mil e da pifadinha, tem mais dinheiro na premiação. Garanta o seu Trilegal. Você ajuda a pai e já pode casar com uma vida muito mais. Trilegal.
A maratona de Porto Alegre já começou, nos treinos, na rotina e na preparação de cada atleta. O Grupo RBS, junto com a Olímpicos, participa da competição desde a largada, conectando pessoas, histórias e todos os momentos, do primeiro ao último quilômetro. Acompanhe a nossa cobertura multiplataforma, com transmissão ao vivo da maratona no canal de GZH, no YouTube e conteúdos on air.
Olímpicos, feito por brasileiros. Marcelo Drago.
4:07, temperatura ahá, né? Nossa trilha sonora espetacular. 16 graus aqui na Érico com a Ipiranga, a temperatura 16 graus, muito parecida com, né, muitas regiões aqui do nosso estado. E em seguida eu vou também, né, atualizar você, amigo ouvinte, aí, né, das informações da nossa reportagem, ler também os recados. Tem muito recado hoje, estou muito feliz com isso mesmo. Muita gente mesmo, tanto no meu Instagram, Marcelo Drago Oficial, quanto também aqui no WhatsApp. Quem não me segue ainda, é o pedido, tá? Seguir, compartilhar, né? Curtir, mandar para os amigos, é muito legal, tá? E falta pouquinho para me chegar a 20 mil, estou muito feliz com isso, tá, pessoal? E tem muitos, muitos ouvintes que nem tinham Instagram, fizeram para me seguir, né? Para poder colaborar também. Muita gente interagindo, tá muito legal mesmo. Deixa eu ver aqui, eu tava dando uma olhada aqui, ó. Quantos aqui, interação nos últimos dias, 100 mil, tá? Para você ter uma ideia. Quanto falta para chegar a 20 mil? Vamos ver se eu chego ainda nessa noite ou nessa, né? Não, hoje, amanhã. Ó, faltam 30 pessoas, tá bom? 30 pessoas eu chego a 20 mil, tá? 19.970. 30 pessoas eu chego a 20 mil, então, claro, quem não segue ainda, vá lá dar uma força, comece a seguir, compartilha também, comenta. Bom dia, Drago, na escuta e sintonia do bairro Navegante, Porto Alegre, Sérgio Aruz. Obrigado, Sérgio. Podinho também fazer um Love Sons na Rádio Gaúcha, só se for com o Drago, né? Daí pode, senão não pode, né? Senão não pode. Pode ser, né? Eu me inspiro lá no meu amigo Arlindo Sassi, né? Um dos grandes nomes do rádio que eu sou fã e me inspirava, mesmo antes de pensar, nem pensava em trabalhar com rádio. Eu já era um grande, mas um grande fã do Arlindo Sassi. Escutei muito o Arlindo. Então, tem muita admiração por esse profissional chamado Arlindo Sassi, que embalou muitas noites, né, da nossa adolescência, início da fase adulta, da primeira namorada, dos namoros, né? Olha, então tem muitas boas lembranças, né? Da cartinha de amor, da tradução, né? Oh, que maravilha, grande Arlindo Sassi. É um exemplo aí para nós, aí, como profissional, né? Para quem é do mundo do rádio. Bom dia, Drago. Uma ótima terça-feira a todos nós aqui, Elisângela Carvalho, interior de Caçapava do Sul. Um beijo para ti, Elisângela, na Serra. Vamos ver aqui o recado do ouvinte. Na Serra de Jaguari, para Santiago e também com serração. Diz aqui o nosso ouvinte, bom dia. Serração bem densa entre Santa Maria e São Vicente do Sul. Abraços para o colega Valdir hoje. Sou eu na carona, Anderson de Santa Maria. Obrigado, Anderson. E fico alerta aí para todos os motoras, essa serração entre Santa Maria e São Vicente do Sul. Aqui o alerta do nosso ouvinte caminhoneiro, tá na estrada, tá no tapetão. Aqui foto, Luiz Parobé Caravaggio, Canela, bom dia. Ó, que bonito aqui, né, tia? Eu falei bastante aí dessa santa, desse evento, né? Lá na Serra Gaúcha. Quem mais aqui? O nosso amigo Elvio. Também por aqui, o nosso ouvinte, choveu por aqui, Drago. Que bonita aqui, foto das bergamotas, tia. Drago, olha só as bergamotas te esperando na linha 6 Norte, esquina Irgan, é isso? Olha só, comeu com solzinho no chapéuzinho, hein? Que maravilha, Ezequiel, fã número 1, interior de Juiz, chovendo por aqui, tá bonita as bergas, guri. Bom dia, amigo Drago, Zé Rodrigues, Caxias do Sul, na sintonia, valeu, Zé, estamos juntos. Quem mais aqui? Bom dia, Drago. Eu sempre fico ouvindo o Barão da Madrugada, depois a trilha sonora do teu programa na madrugada, chovendo aqui em Florianópolis. Jorge Stephen, na sintonia. Valeu, meu irmão. Chuva ontem foi boa, Drago. 11 graus. Luiz André, em Três Passos. Aqui o Alexandre, aqui o nosso ouvinte, falando uma pergunta aqui. Cara, eu vou ler com calma aqui. Eu vi a matéria, mas não me aprofundei na matéria, na tua provocação aqui. Eu vou atrás disso até para ter uma opinião um pouquinho mais formada, tá bom? Pode deixar. Drago, os impostos pagam serviços públicos. Boa parte vai para pagar folha salarial de políticos. Moradia, passagem de ares, não sou contra, mas é muito alto o custo. Eu também não sou contra. Tem toda a razão. Não sou contra nem o pedágio, né, professor Najara Coelho? A senhora tem razão. Sou a favor também do pedágio, sou a favor dos impostos, mas como a senhora falou, né? tem que ser bem investido, né? Não pode ser essa coisa, né? Muitas vezes sem freio, como se diz, né? Sem freio. É, aqui o nosso ouvinte, não, meu amigo, quem mandou aqui, Paulo Andrade, que empresário não paga um centavo de imposto, ele só repassa, não, Drago. E Paulo, não é verdade, ele paga, não consegue repassar tudo, infelizmente. Tá bom? Essa que é a realidade, até porque o mercado não funciona assim, né? Produto e serviço, tu não bota o preço que tu quer, daí seria fácil, né? Ele precisa acompanhar o mercado. Se ele não acompanha o mercado, ou ele oferecer algo mais, ele quebra. Não pode, por exemplo, vamos pensar bem, né? Vamos pensar um produto aí que está, né, hypado, um tênis. Não adianta ele cobrar o dobro do preço, ou 30%, 40% mais que o mercado cobra, pelo um produto muito similar, porque ele tem gasto maior, ele vai quebrar. É que nem querer cobrar um X R$100, porque, ah, não, porque meu gasto é esse, assim, esse assado, eu tenho custo disso, custa aquilo, vou cobrar o X 80 pila, um X. E a maioria das pessoas cobram o quê? Um X, né? Eu acho que tá aqui 40 pila, 30, 40 pila, um X. Então é isso que eu tô dizendo, não adianta querer cobrar 80 se o mercado pratica 40. Cobrar 100 se o mercado pratica 50. Ele pode cobrar um pouquinho mais, porque depende do ambiente mais bonito, o serviço é um pouquinho melhor, né? Mais rápido, algo artesanal, concordo contigo, né? Mas ele é obrigado a se manter no mercado, né? Por isso que ele não consegue repassar tudo aí no preço do seu produto e do seu serviço, tá bom? Aqui também, vamos ver aqui, o Bom Dia Drago. Aqui o Clodoaldo Sentinela do Sul também tem sua opinião, diz que as leis trabalhistas só poderão ser relaxadas quando os empresários se conscientizarem que eles precisam dos funcionários e não o contrário. Clodoaldo Sentinela do Sul, aqui também mexeu com o pessoal, que é que são os impostos, hein? Nem tem como pequenas empresas sobreviverem. Tu tem razão, justamente isso. Anos de política, então, pior ainda, né? Leonir Oliveira, Caxias do Sul. Vem mais ou menos o encontro que eu falei agora sobre essa questão, né, ainda mais a pequena, que não consegue repassar todo o valor, né? Então sofre bastante. Aqui o nosso ouvinte, o Mário Boff. Eu vou em seguidinha, tá? Te ler aqui, teu recado é um pouco grande, mas eu vou ler com calma aqui. Bom, agora 4h14. Temperatura marcando nesse momento agora 4h15. O relógio marca 4h15. Ia chamar o Cléo, mas como eu combinei, o combinado é combinado, pelo menos hoje, como disse o Gossi, né? Quem está chegando agora, né? Agora oficialmente, sozinho, Lucas de Oliveira, direto da nossa central de jornalismo. Lucas, seja bem-vindo, uma boa semana para ti, meu amigo.
Muito bom dia, Drago, muito bom dia a todos os ouvintes, uma ótima semana para todos nós, né? E agora, oficialmente sozinho aqui na redação, nossa colega Paula Neyman, que me acompanhou na última semana, já assumiu também o seu posto durante a manhã.
Já está em horário novo. Ô Lucas, pergunta que não quer calar, né? Tá tomando alguma coisa para se manter acordado, chimarrão, café, energético? Qual é a tua tática até agora ou não precisou ainda?
Olha, Drago, os primeiros dias foram mais complicados, né? A adaptação, eu fazia um horário também da manhã, sim, antes dessa mudança para madrugada. Eu costumava fazer das 8 às 4, então foi uma mudança bem brusca de horário. Nos primeiros dias eu tive que recorrer ao energético e ao café. Agora eu tô mantendo aqui no café. Boa. Cafezinho preto do nosso querido Murica.
Toma mate também?
Tomo mate, mas aqui na madrugada tá fraco a companhia pro mate.
Mas eu vou começar hoje, eu tava com meus apetrechos em casa, vou ver o que eu tenho aqui. Preciso urgente começar, tá tomando mate em casa, mas tá atrapalhando meu sono se eu tomar de manhã, né? Então eu tenho que tomar aqui durante a madruga e de um certo horário, tipo agora, 4 em diante, não tomar mais mate, por exemplo. Né? No máximo ali umas 5, 4 e meia, para poder dormir ali pelas umas 8, né, 8 horas, né? Depois não consegue, né? Começa a estimular muito mate, café, quando vê o sono não vem, né, Lucas?
É, não, tá certo, o mate ele também nos ajuda aí a ficar acordado, mas posso ser teu parceiro aí da madrugada
então,
pro mate.
Então tá, boa. Ó, tio, eu só tenho uma triste notícia para te dar, tá bom? Que quem trabalha na madruga acaba engordando, tá? Um pouco mais.
Ah, mas eu não tenho mais brecha pra engordar, né, Drago?
Já vou te avisar, tá? Já vou te avisar. A gente come errado, nas horas diferentes, a confusão danada. Então já fica esperto, meu filho, fica esperto. Depois, com o tempo, a gente vai se adaptando, né, e se ajustando. Mas no começo, tu vai ver, quando vê, tu tá comendo tudo fora de contrário, aquela de horário, aquela confusão que tende aí ajudar a gente a ganhar uns quilinhos, tá? Uma triste notícia eu vou te dar aí, mas fica esperto então. Porque até fazer exercício durante o dia, a gente tem que fazer um esforço danado, tá? Não é fácil não, né? Eu vou na academia, vou sair pra correr, pra caminhar, barbaridade. Quem é madrugador sabe que tem que estar muito bem condicionado na mente, né, Lucas, pra conseguir fazer.
É, pois é, eu tenho tentado manter a rotina com os treinos, mas confesso que desde a mudança para madrugada,
então,
tenho falhado alguns dias, né?
Eu te vi.
Aquela coisa do sente um cansaço a mais, um sono a mais, acaba matando aí o treino.
É isso aí. Trocar uma ideia, isso a gente pode. Lucas, falando em ronda aí, fechamento de ontem, na segunda, esta madrugada de terça, nas áreas de segurança, serviço e também trânsito, o que, que nós temos para atualizar?
Olha, Drago, nós tivemos um acidente em Estância Velha nessa madrugada, né? Foi por volta da meia-noite 15, em que um motorista de um caminhão ele ficou ferido após bater uma carreta que estava estacionada. O acidente ocorreu na rua Portão, no bairro Industrial. É quase no limite ali entre Estância Velha e Portão. O corpo de bombeiros atendeu essa ocorrência, o homem ele ficou preso às ferragens e foi retirado. Depois do procedimento, ele foi encaminhado para atendimento no Hospital Municipal Getúlio Vargas. Mas a gente então fica na expectativa e na torcida, né, para que ele se recupere bem. E mais cedo ainda, na segunda-feira, por volta das 7 horas da noite, tivemos um acidente com morte. Foi lá em Turuçu, no sul do estado. Uma batida frontal entre carro e caminhonete na BR-116. O acidente aconteceu no quilômetro 489 da rodovia e essa colisão ela envolveu um Gol com placas de Pelotas e uma Oroque com placas de Shangri-La, no litoral norte, né? A vítima fatal, então, foi o motorista do Gol. Ele tinha 50 anos e a identidade ainda não foi revelada. E também, Drago, aproveitando, vamos trazer algumas atualizações sobre a chuva, né?
Ah, por favor.
O Rio Grande do Sul ele está sob alerta para tempestade, que foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Esse alerta ele tem grau de classificação amarelo, que significa perigo potencial, e ele é válido até o fim da noite de hoje. E abrange ali região norte, metropolitana, vales, litoral norte, a Serra Gaúcha também. E segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, nessas regiões a possibilidade de granizo, chuva de até 50 milímetros e rajadas de vento com velocidade de até 60 km por hora. E ainda nessa questão da chuva, temos algumas cidades do Rio Grande do Sul que já registraram, inclusive, a queda de granizo e chuva intensa. É o caso de Canguçu, que registrou bastante chuva e queda de granizo entre o fim da noite de segunda-feira e o início dessa madrugada. No entanto, o Corpo de Bombeiros informou que não há ocorrências, né, referentes aí ao temporal. E a mesma situação em Encruzilhada do Sul, no Vale do Rio Pardo, que também teve queda de granizo e bastante chuva, mas não reportou estragos. Porém, há um município que já reportou estragos, foi lá na região norte, Sananduva. Teve um temporal que durou aproximadamente 20 minutos na noite de ontem, por volta das 9 horas. E esse temporal ele foi seguido de queda de granizo e causou estrago em ao menos 20 residências lá em Sananduva. Nós estamos tentando atualizar com a Defesa Civil se há mais alguma informação. Mas até a atualização mais recente que nós temos é isso, são 20 residências com estragos devido ao temporal e à queda de granizo em Sananduva, mas a boa notícia é que nenhuma família desalojada ou desabrigada em razão dessa chuva.
Que bom, mas foi forte exatamente, né? Teve esse prejuízo, mas que bom que não estão desabrigados, ô Lucas. Mais alguma ocorrência no teu radar, não?
Por enquanto, estamos com isso apenas, né? Sem novas ocorrências no momento.
Maravilha. Vamos ao serviço?
Claro, vamos ao serviço. E é um serviço bem importante, porque é na área da segurança, né? Da saúde, uhum. Perdão. O Hospital São Lucas da PUC, ele vai restringir atendimentos na emergência a partir de hoje. Vai acontecer uma obra na estrutura da emergência do SUS ali do São Lucas, e em razão disso os atendimentos serão voltados apenas para casos direcionados pela rede municipal, né, pela Secretaria de Saúde de Porto Alegre. Essa reforma ela tem previsão de durar 10 meses e vai começar no dia 1º de junho. E então o atendimento direto por demanda espontânea, né, o pessoal que chega buscando atendimento na emergência não vai conseguir esse atendimento, apenas em casos em que há risco de morte, o Hospital São Lucas informou. E aí a orientação para a população é procurar outras instituições de saúde para realizar esses atendimentos de emergência.
Perfeito. Ontem minha filha foi num posto de saúde perto de casa, ali na Tristeza, e chamou muita atenção, justamente a quantidade de pessoas, né, esperando atendimento. Muita gente, a demanda está muito grande, né, nos postos de saúde, nos hospitais também, emergências. Então fico alerta, as pessoas se cuidarem o máximo, né, Lucas? Se prevenir para não pegar chuva, pegar frio, se agasalhar. Pessoas de idade, até crianças, se puderem evitar, né, nesses dias aí que essas temperaturas mais extremas ou com essa umidade excessiva, não, né, não ficar tão exposto. Eu sei que são detalhes, né, mas tentar justamente se proteger, tomar as vacinas também, isso é muito importante, as vacinas que estão disponíveis, principalmente a vacina contra a gripe, nessas faixas prioritárias, para ajudar a desafogar as emergências e os postos de saúde também, que estão aí, né, numa lotação muito grande já. A gente tem debatido sobre isso, relatado, mas ontem logo a filha também disse que ficou impressionada com a quantidade de pessoas e o tempo de espera para serem atendidos.
É isso aí, e inclusive falando sobre a saúde, recentemente, na última semana, a Fiocruz ela elevou, né, o grau do Rio Grande do Sul para alerta com relação aos casos de síndrome respiratória, né? O estado ele está com um número elevado aí de casos de síndrome respiratória, problemas respiratórios, e isso é um problema que acaba, enfim, enchendo aí as nossas emergências, nossos hospitais, e sobrecarregando a área da saúde.
Perfeito, meu amigo. Vamos aos destaques GZH.